Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. Apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o roteirista, cineasta e escritor paulistano Fernando Bonassi. Trata-se de um escritor versátil que escreve tanto para o teatro quanto para o cinema e para as páginas dos livros. Sua primeira peça, de 1989, foi adaptada para o cinema com o título de Latitude Zero. Em 1996, o seu romance Um Céu de Estrelas foi transposto para o palco e o cinema. Fernando Bonassi é coautor dos filmes Cazuza, O Tempo Não Para e Carandiru. Além de colunista da Folha de São Paulo, escreveu para o público juvenil os livros O Menino que se Trancou na Geladeira, Declaração Universal de Direitos do Moleque Invocado, Uma Carta para Deus, Por um Beijo, entre outros. Para este mesmo público juvenil, lançou pela editora FTD, em 2014, o livro que leva o título Qualquer Coisa, e sobre o qual o autor vai nos falar. Antes de mais nada, vamos conhecer um pouquinho de sua trajetória. Fernando Bonassi sempre morou e estudou em São Paulo?
Sempre sim. Estudei na escola pública durante os anos 60 e 70, tenho 52 anos. Me lembro de cantar o hino nacional durante todo o período dos meus 8 primeiros anos de escola, durante a ditadura. Aí me entrei, fiz vestibular, fiz cinema na Universidade de São Paulo. Então eu tenho uma história assim dentro do ensino público. Eu sou um exemplo assim desta geração, um pouco anterior a esse boom, houve realmente uma inclusão muito grande nos últimos 15 anos, né? Mas eu digamos assim que eu seja um exemplo de uma inclusão um pouco anterior, de oportunidades que ainda havia no serviço público. Era um serviço público de boa qualidade que me permitiu, por exemplo, entrar na Universidade de São Paulo, embora eu tenha feito cursinho numa escola particular também. Enfim, essa é um pouco a minha origem histórica, Iva.
E Fernando Bonassi sempre pensou em escrever livros? Sempre foi sua meta? Ou era o cinema só?
Eu é engraçado porque eu sou talvez uma das poucas pessoas que pode dizer que o dia que eu quis me tornar escritor, assim, porque eu era apaixonado por uma garota e não conseguia falar com ela. Então eu fui para casa depois de muito pensar o que eu podia fazer e pensei em escrever uma carta para essa pessoa, dedicando e dizendo meu amor para ela e tal. E quando eu fui para casa e comecei a escrever essa carta, enquanto eu escrevia essa carta, eu fui entendendo que, na verdade, não era bem aquela mulher que eu queria. Mas eu queria estar encontrando aquele ofício, ou aquela coisa que eu estava fazendo naquele momento, que ela colocara o meu sentimento no papel. Quando eu entendi que isso era possível, e mais, que havia quem pagava por aquilo, eu falei, eu quero fazer isso.
Quer fazer isso, né?
E aí, como eu sou de uma geração que teve a felicidade de ver o país se abrir para a mídia, se abrir para a democracia, como a gente teve a felicidade de estar vivendo um momento histórico de abertura, né, cultural, então tem o cinema para eu escrever, tem o teatro, que, enfim, isso tudo é o patrimônio da palavra, né, assim, a poesia, eu coloquei a minha mão de obra à disposição de um mercado que interessava em cultura, não necessariamente em propaganda, mas em produzir cultura. Havia um mercado agora de trabalho. Acho que talvez eu seja a primeira geração que pode falar isso. Gente muito mais importante, gente que merecia ter ganho o Nobel em vida, não ocorreu, morreu pobre, perto do que a gente tem de oportunidade agora. Você pensar nos grandes escritores brasileiros, sempre viveram e morreram modestamente.
É verdade.
Né?
Agora, cinema, teatro, literatura para jovens, jornalismo, em que campo você se acha mais confortável hoje?
Olha, eu terminei um romance que eu acho que é, digamos, o lugar por excelência, onde eu posso, assim, ter milhões de figurantes sem precisar pagar por eles. Que eu, sabe assim, no cinema, a gente sempre escreve com o olho no orçamento. Você me encomenda uma história, primeiro que em geral eu me encomenda, né, uma coisa que é da minha lavra, mais pessoal. Eu não sou um escritor que vende tantos livros a ponto de viver de sua literatura. Então eu trato de dar forma ao sonho dos meus amigos, sob a forma de roteiro. Nesse processo, você coloca muito de si também, né?
Claro.
Mas é sempre uma encomenda, era aí que eu queria chegar. A literatura é o lugar onde você pode, você não tem barreira nenhuma, né? O teatro tem um pouco disso também, a qualidade do teatro. Se você tem um bom texto, um bom ator, esse ator vai sentar numa lata de óleo e você vai acreditar que aquela lata de óleo é um trono e que aquele ator é um rei. Isso é o ator que faz, e um bom texto ajuda. Então, assim, o texto mesmo é o romance, é o conto, é a poesia, eu acho. É onde você cria e mata personagens à vontade, sem dar conta a produtores, patrões, diretores. Há uma liberdade do escritor na literatura, como em nenhum outro campo, nem no jornalismo.
Nem no jornalismo, sem dúvida. Vamos a esse livro, Qualquer Coisa, um título que provoca, né? Instigante ao, mesmo tempo. Ele me pareceu assim, um livro que reúne algo entre mini-contos e poemas prosaicos. Uhum. O que que você acha dessa definição?
Sim, sim. Uma coisa que eu fiz, eu tive a felicidade de ganhar uma bolsa literária e morar na Alemanha durante um ano, e eu produzi 1000 histórias do mesmo tamanho. Algumas foram saindo na Folha de São Paulo, e eu continuei com esse hábito de escrever coisas que eu gosto de chamar de instantâneos. Então são fotografias de alguma coisa que acontece, não necessariamente uma narrativa, às vezes é a descrição de alguma coisa que está ali ao lado, e transformar isso, tentar chamar a atenção do leitor para aspectos da vida no tempo de leitura que ele tem, dentro do ônibus, no banheiro, almoçando, depois que faz amor, antes de fazer amor, que ele possa ler um texto, que ele disponha de uma literatura mais compacta, vamos dizer assim, mas que disponha de literatura. Então, do ponto de vista formal, foi essa vontade. E como eu estava viajando pela Europa pela primeira vez, eu era um verdadeiro caipira, tudo me chamou muita atenção. E era uma emoção tão grande por cada detalhe estranho, que aí essa forma se adaptou muito bem. E aí, neste livro, no Qualquer Coisa, eu reuni, digamos, um material mais voltado para, digamos, a juventude. E explico isso um pouco. Apesar de eu ter 52 anos, assim, acho que eu faço parte de uma geração muito frustrada politicamente. A gente quis ter um presidente eleito direto há muito tempo e não conseguiu. Engolimos o colégio eleitoral, depois o Tancredo morreu, depois teve um período de Sarney. Toda a dificuldade da gente sair da inflação, o Lula. Agora é um pouco que um caos ideológico que a gente vive, né? Eu fico pensando, uau, você imagina ter 14 anos hoje em dia? Com 50 eu não estou entendendo nada. Eu sou um cara que me considerava de esquerda, entendeu? Me considero um cidadão que vota à esquerda, tá? Um democrata de esquerda. Mas é um pântano a política hoje. Então, se você imagina, então eu reuni contos que falam desse espanto juvenil com projetos que não aconteceram. É um livro, de certa maneira, é um livro triste. É alguma coisa que não se realiza, né? Eu acho importante a gente falar disso, porque é um momento em que o jovem, a angústia juvenil, olha para isso com muita sinceridade, com muita verdade, com muita paixão. E pode acontecer de que o jovem mude para melhor uma situação como essa.
O que eu observo assim, nos textos é que, em geral, o autor, cria uma expectativa por um breve período de tempo, né? 4, 5, 6 linhas, e de repente essa expectativa ela é contrariada no final. Aí vem aquela surpresa, né? Isso aí eu é uma constante na sua obra ou foi mais desses instantâneos?
Olha, eu acho que isso é uma coisa que se adequa a esta forma. Porque eu, como narrador, eu escrevo, quando eu faço um roteiro de cinema, eu não disponho das, digamos, figuras de linguagem para dourar o meu texto. Então eu tenho que lhe dar uma sucessão de imagens que contam uma história. Pela impressão que aquela imagem te causa. Tudo isso é muito subjetivo, né? Mas deve ser descrito com muita clareza, porque isso vai ser realizado por um cenógrafo, por um fotógrafo, por um ator. Então o texto de cinema, ele oscila entre essas duas coisas. E a narrativa do cinema pede muito essas viradas. Tornou-se traço da narrativa cinematográfica contemporânea não contar uma história só, mas contar várias. Mostrar como a vida pode lhe ser roubada, por exemplo, por um sequestro relâmpago, uma bala perdida, entende? Isto é da vida contemporânea, ainda que isso não aconteça com todo mundo, é claro, ainda que não haja, o Brasil não seja um país tão violento quanto os outros já são, o fato é que a vida pode terminar ou mudar abruptamente. Se você tem uma forma literária que dá conta disso, eu acho adequado fazer. Então acabou que eu acho assim que a gente, do ponto de vista formal, esta virada final é como se fosse, digamos, uma cereja no bolo do leitor, tem um pequeno gostinho final, de uma emoção diferente. Uma emoção narrativa.
O que sacode o leitor.
É uma emoção narrativa dentro da poesia. Você está esperando que você está num campo controlado, de repente não.
Literatura é qualquer coisa para Fernando Bonassi?
Não, é toda tudo.
É tudo, mas qualquer coisa é literatura.
Qualquer coisa é literatura, sim, nesse sentido desta multiplicidade e de que é traço do mundo contemporâneo a gente olhar para todas as coisas e qualquer uma delas. Qualquer um pode representar uma grande benesse, uma grande ameaça, né? Isso é a vida que a gente está vivendo agora, neste momento. Uhum. Quer queiramos, quer não.
E a questão de escrever em equipe, a quatro mãos, assim, como fez, acredito, né, um pouco, com um projeto aí de Cazuza e Carandiru, não?
Muitíssimo, muitíssimo. Porque são projetos que vêm importantes antes da minha presença. Carandiru havia vendido 500.000 de exemplares e sido lido por 5 ou 6 vezes isso. E o Cazuza não dispensa apresentações, né?
É.
Então, assim, bastava que a gente pudesse dar vazão a esse enorme interesse nesses dois personagens. Se eu penso na bilheteria, acho que isso aconteceu. Eu sou muito crítico em relação aos filmes que eu faço, justamente porque é uma equipe que trabalha. Uma equipe deveria oferecer mais radicalidade que um autor só. Mas o cinema é a indústria cultural, que precisa remunerar aqueles que investem nela. Então, às vezes, você não faz o produto artístico que você mais deseja, mas é o produto artístico é o resultado das lutas entre diretor, produtor, ator, escritor. Isso é muito do cinema. E é muito da TV, que eu também faço agora. Então, assim, este ambiente de crítica do texto sempre foi muito fácil para mim, porque eu sempre trabalhei no regime de escrever a história que você está me pedindo. Então, quando você chega diante de mim e diz, Bonassi, eu quero fazer este filme, nós começamos uma conversa que dura 1 ano e meio sobre que diabo de filme é esse que você quer fazer. Então, assim, trabalhar em equipe é a qualidade do diálogo que você estabelece com seus parceiros e o nível de liberdade que os criadores se dão sem essa ideia imbecil da autoria. Não há autoria. Gente que fala, este é o meu filme, eu tenho um esgar de nojo. Não cumprimento gente assim, dispenso a presença delas na minha vida criativa. Porque cinema e televisão é produto de pelo menos 10 mentes criativas importantes em 10 pontos importantes que mudam o processo. Que mudam, às vezes você escreve uma coisa e o filme lá na frente é outra. Cansei de escrever cenas trágicas das quais o povo ria no palco, por exemplo. E eu vou controlar isso, meu Deus, nem sempre eu controlo.
É verdade, né? É um trabalho conjunto. Nosso tempo é curto, a conversa é ótima e renderia muito ainda, né? Se fosse só pelo interesse.
Obrigado
por você. Do Rádio Ouvinte e o meu próprio. Agora eu terminaria perguntando a respeito dos seus projetos em curso, literários sobretudo, algum livro a ser lançado ou você está mais voltado para a televisão agora?
Não. Eu estou na TV Globo, estou desenhando um seriado novo. Eu fiz um seriado chamado Caçador em parceria com meu amigo Marcelo Aquino. Mas terminei um romance, depois de muito tempo, fiquei muito feliz com ele, chamado Luxúria, que sai pela editora Record agora em maio, e conta a história de um operário que tenta construir uma piscina nos fundos do seu quintal e não consegue. É uma tragédia, digamos, suburbana, vá? A falta de palavra melhor. E neste momento, porque acabei o romance, agora começo a pensar em fazer uma longa-metragem, que eu estudei, se tem um diploma de cineasta.
Sei.
Tem um diploma de diretor que agora eu acho que eu estou maduro para poder usar. Mas ainda não achei a história. Estou olhando para o mundo para ver se eu acho a história.
Ah, vai achar, sem dúvida.
Muito obrigado.
Boa sorte.
Pelo interesse, Margarida.
Não. Um abraço, hein?
Outro para você.
Acabamos de conversar com o roteirista, cineasta e escritor paulistano Fernando Bonassi, que lançou em 2014 o livro de título Qualquer Coisa. O programa Autores e Livros se despede, até breve, e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.